Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, esse é o programa de número 315.
Exatamente, o número 315, aquele que vem logo depois do 314 e antes do 316, tá certo?
Tá certo.
E esse programa, ele, vocês ouvintes que já tiveram a oportunidade de ouvir uma vez pelo menos o programa, sabem que esse programa é dedicado a vocês que estão aí com problemas nos seus computadores. Problemas tanto de hardware quanto de software, enfim, problemas, dúvidas. E para vocês também que querem compartilhar ideias, coisas legais que vocês eventualmente tenham descoberto nesse mundo da informática, tá aí, é para isso que o programa Plug Eldorado abre esse verdadeiro fórum de discussões, vamos dizer assim. Vocês podem fazer o seu contato direto aqui com o programa nos enviando um e-mail. E o e-mail pode ser enviado para o endereço
info@redeeldorado.com.br. Tomando cuidado, né? No assunto, não precisa colocar assunto, coloque simplesmente Plug Eldorado. Depois do assunto, a pergunta, a resposta, a dica, sua assinatura, seu pseudônimo, tudo você coloca no corpo do e-mail. No assunto você coloca apenas Plug Eldorado, para justamente não ser confundido com spammer.
Maravilha. A gente está aqui com uma série de dúvidas que vocês ouvintes nos enviaram. Agora, a gente quer deixar bem claro que nem sempre a gente tem também a condição plena de responder a todas essas dúvidas. Até porque algumas delas fogem até da nossa capacidade de compreensão, né? O mundo da informática é vastíssimo e fica meio complicado a gente chegar aqui e falar que sabe tudo sobre qualquer coisa dentro da área de informática. A cada dia novas coisas são inventadas, a cada dia novos softwares são lançados, novos equipamentos são lançados. Então realmente é muito difícil a gente se manter super, super atualizado em relação a tudo que acontece nessa área. Então é bem provável que muitas dessas dúvidas a gente não saiba responder. Podemos até dar alguns palpites, mas responder mesmo, muitos de vocês, ouvintes, é que terão a resposta. Então se você, ouvinte, também tiver resposta para alguma dúvida que eventualmente a gente tenha lançado ao ar, por favor, manda seu e-mail para esse mesmo endereço, info@redeeldorado.com.br, e nos dê a sua contribuição. Vocês, ouvintes, fazem a pauta aqui do programa. Pierluigi, o que a gente tem hoje aí?
Tem algumas coisas bastante interessantes, tem algumas coisas muito interessantes, só que antes eu queria fazer...
E outras não tão interessantes,
não
talvez.
Eu queria fazer uma observação geral daqui para frente. Tarcísio, qual é a tua profissão principal?
Professor.
A minha?
Também, professor.
É, como Tarcísio e eu somos professores, a gente tem notado ao longo desses anos de programa que o nível ortográfico dos e-mails que a gente recebe está decaindo cada vez mais. Então, o conselho que nós vamos dar para os ouvintes é o seguinte. Faz uma coisa. Escreve o corpo do e-mail no Word.
Uhum.
O próprio Word se encarrega de te mostrar onde você cometeu um erro de ortografia, talvez um erro de concordância, tá.
Certo.
Aí você corrige. Não porque a gente queira receber uma coisa bonitinha, porque afinal das contas a gente entende tudo. Mas, na realidade, é uma forma de você começar a corrigir alguns erros ortográficos que você tem o hábito de cometer. Eu sempre Exato. Falo que as virgens, os paraquedistas e os bons alunos só erram uma vez.
Então, não tem a segunda chance. Tá certo.
Então você cometeu o erro, olha, fala, o que eu devo fazer para não cometer esse erro de novo? É uma contribuição nossa para elevar um pouquinho o nível cultural aqui do Brasil, porque a coisa está indo por
mas,
água.
Mas você sabe, Perlito, que eu estava pensando sinceramente em fazer? Um dia, convidar a minha mulher, professora Esther, ela também é professora, professora de português, né? Professora Esther, e ela poderia participar aqui.
Sim.
Com a gente do nosso programa, só para ir comentando os erros, não só de ortografia, como concordância, como colocação.
Obviamente a gente não vai nominalmente. Não vai dizer, exato. Olha, ouvinte tal escreveu.
Mas aí viraria um programa de informática com aula de português ao mesmo tempo. Tá certo?
Que, acho olha, que tá precisando.
Seria interessante.
Agora, em compensação, tem muito e-mail que escreve, muito ouvinte que escreve o e-mail em português perfeito. Às vezes com alguma abreviatura, mas. Outro dia, você acredita que um aluno me perguntou o que é abreviatura?
Abreviatura.
O que é abreviatura? Eu falei, quando você for preso, você vai descobrir. A abreviatura é o que você faz para entrar no carro da polícia.
Abreviatura.
É, exatamente. Certo. Desgraçado. Agora, o Luciano tem um problema aqui muito estranho.
O Luciano.
Luciano Damásio.
Ah, tá certo. É que você já pulou direto para a página 5.
É, não, que eu achei interessante porque
então
eu
falei,
depois,
nossa,
depois tá tem bom. O Voltão dá uma dica que pode até ajudar o Luciano.
Tá bom, então vamos ver o que o Luciano Damásio fala.
Diz, tem um programa que fica querendo acessar o meu PC. Aparece uma janela de controle de conta de usuário. Se não dou acesso, ele aparece para me perturbar mais tarde. Se dou, aparece uma mensagem assim, cannot start setup, ou seja, não posso começar o setup,
uhum.
The setup file may be corrupt.
Aí deve ser maybe, né? Não,
maybe.
Não é many, deve ser maybe corrupt.
Or, you may have the wrong password. Ou seja, você deve ter a senha equivocada.
Ele está dizendo que o programa de setup, só traduzindo aí, que é normalmente um programa, é o nome dado a um programa para configurar alguma coisa. Aliás, to set up em inglês significa configurar.
É.
E programas instaladores normalmente vêm com esses nomes, setup, né, que é o configurador, vamos dizer assim. E ele está dizendo que ele está tentando rodar esse programa setup, né? Esse programa configurador de alguma coisa, sabe-se lá o quê, e ele deve estar corrompido, né? Ele
pelo
não está conseguindo.
É a sugestão que...
Ou então, esse é o teor da mensagem, ou então a senha deve estar errada.
E aí dá até um conselho, diz, se você fez o download, em inglês, né, ele dá o conselho desse arquivo, faça o download de uma cópia fresca, né?
De uma nova cópia.
Fresh copy.
Uhum.
E se por acaso esse arquivo for protegido por uma senha, cheque sua senha e tente novamente. O nome do tal arquivo é update.3.0.1013.0.exe.
Pois
aí,
é.
Aí diz o Luciano, olha, eu já procurei esse arquivo, esse tal de setup, para apagá-lo, mas não o encontrei. Gostaria de saber se vocês sabem como me livrar desse tal de setup e dessa mensagem chata que aparece na minha tela todos os dias.
Eu tenho uma palpite. Como se livrar desse tal de setup? Roda o AdAware. O que é o AdAware? Se você não tiver, Luciano, baixe o AdAware.
Tá no LavaSoft. Não.
LavaSoft.
LavaSoft.
Isso, www.lavasoft.com, entra lá.
Cuidado que existe uma versão paga que aparece em tudo que é canto. Escondidinho, num canto tem a versão gratuita. Baixa a versão gratuita que, cuidado, só pode ser usada em computadores pessoais para uso pessoal.
Que deve ser o caso do Luciano.
Sim.
Você baixa esse AdAware free, né? Quer dizer, a versão gratuita, instala no seu computador. Depois instalado, você já manda fazer todas as atualizações que o programa pede, tanto do programa quanto do banco de dados, vamos dizer, do programa. E roda esse programa mandando ele procurar no seu computador eventuais programas maliciosos.
E eu aconselho a fazer uma coisa, faz o escaneamento do computador, ele pede dois, o escaneamento inteligente ou escaneamento completo. Faz o completo.
Faz o completo.
Vai demorar muito tempo, às vezes até horas, mas vale a pena você fazer o completo.
Vale, ele vai achar provavelmente vários programinhas ou spywares, que não são tão maliciosos assim, na realidade
ou
são
cookies.
Programas, ou cookies, né, que são programas que pegam e enviam informações para alguém lá na internet, mas normalmente eles não têm nenhuma intenção maléfica, vamos dizer assim. Mas o principal, ele pega também esses programas, tipo Cavalos de Troia, programas que realmente se instalam, a sua revelia, claro, no seu computador, como é o caso desse update aí, eu acredito que seja, porque update, em inglês, significa apenas atualizar. Agora, atualizar o quê? O que que você mandou atualizar ultimamente? Ainda mais é um update versão 3.0.1.013. Quer dizer, é update do quê? Você não sabe de onde ele veio, não sabe onde ele está, e o seu Windows insiste em querer instalá-lo. Tá? Então existe em algum lugar do seu Windows uma ordem, provavelmente no registro do Windows, que invoca a instalação desse update. A ideia é passar esse Adaware. Se não for resolvido o problema, outra sugestão, o CCleaner também pode ajudar. O que que é o CCleaner, Pierluigi?
Na realidade é um software que simplesmente faz uma limpeza no computador, inclusive procurando registros que se tornaram inúteis. Porque a coisa funciona mais ou menos assim. No registro, existe uma ordem invocando alguma coisa. O CCleaner o que faz? Vê esse registro, que invoca alguma coisa, e vê se no computador se alguma coisa existe.
No caso, o update, né? se tiver a ordem correspondente, ele vai apagar o registro, e pelo menos ele vai parar de tentar fazer isso que acontece a todo momento no seu computador. Então, primeiro o Adaware, para ter certeza que não se é trata de um software malicioso. E depois, se o problema não for resolvido, né, se o Adaware passar eliminando todos os eventuais códigos maliciosos, os malwares, né, como se diz por aí, e mesmo assim o problema persistir, ele tentar, o Windows continuar tentando instalar esse update aí, então aí você passa o CCleaner. O CCleaner, eu não lembro exatamente onde é que está o lugar de download dele, mas se você entrar no Google, tem um monte de lugares. No Baixa Aqui, com certeza, tem uma versão do CCleaner para você baixar, tá? O www.baixaaqui.com.
Soletra CCleaner para os ouvintes.
CCleaner é C...
Só C, letra C?
Isso, dois Cs, então. CCLEANER. E-R. Cleaner.
Você, né? Me lembrou agora a torcida do time das loiras. Lembra como que é?
I am blonde. I'm blonde.
Eu estava tentando visualizar a palavra. Se eu fosse naquele programa que tem normalmente sábados à tarde, né? Do Luciano Huck, eu me veria em Palpos de Aranha, tá certo? Para tentar soletrar alguma coisa. De vez em quando eu me perco ali. Tentando visualizar. Olhando no céu, assim, né? Para ver.
Agora, o Voltão, ele tem uma sugestão aqui. Atenção, não foi testada por nós, mas o Voltão aqui põe a mão no fogo. Que é o número 7, tá? Ele diz assim: olá, professores. Fiz uma busca no site Intermática para ter certeza se a dica já foi dada. Como não encontrei, mando essa dica. Então é uma dica inédita. Que tal um programa que, 1, remova as spywares, ou seja, isso que o Adaware faria. 2, repare o registro, ou seja...
O que o CCleaner faria, certo.
3, limpeza de privacidade. 4, remova arquivos temporários. 5, otimize o sistema. E 6, imunize contra as spywares.
Ah, e desfragmente discos ainda.
Desfragmente disco e ainda busque falhas de segurança.
E no fim serve outros. Um cafezinho, provavelmente.
Sei,
né?
Lá. Um cafezinho não, um cappuccino.
Um,
né?
Cappuccino,
a
no mínimo.
Sofisticação da coisa. Então diz que esse programa é o Advanced System Care. Diz que é um programa simples de usar. Em português do Brasil, existe a versão em português do Brasil. E é bom para quem não tem paciência para ficar caçando bits no computador, que normalmente a gente faz quando procura nos registros.
Isso.
Aquilo que o CCleaner ou esse programa faria automaticamente. Tem uma versão gratuita, perfeitamente funcional, mas diz o Valtão que vale a pena a versão paga, que é um verdadeiro canivete suíço.
Bom, sem dúvida, porque na realidade você evita de fazer isso que a gente estava sugerindo agora há pouco para o Luciano, que é instalar uma série de programinhas. Quer dizer, na realidade você tem três programas em um, basicamente, aí, né? Nesse Advanced System Care. Você tem o anti-spyware, né, que é o papel que seria desempenhado pelo ad-aware, ou spybot, eu gosto do spybot também.
Search and destroy,
é certo, bonito, né? Search and destroy, dá uma ideia de que ele vai lá e mata os vilões do computador, tá certo? Procura e mata. Então pode ser, né, quer dizer, essa primeira parte seria desempenhada por esses anti-spyware. No próprio Windows, versão vista para frente, tem um programinha que já vem instalado, chamado Windows Defender. Tá? Naqueles esquemas de segurança do Windows, o Windows, na versão vista para frente, ele tem, além de um firewall, já o Piruid comenta aqui que vem a ser o firewall, ele vem também com o anti-spyware, que é o Windows Defender. Entendi. Muito bom também, funciona muito bem, bloqueia muito bem a tentativa de instalação de códigos maliciosos. Tá? Não é antivírus, atenção, gente. O antivírus, ele é um programa mais sofisticado. Tá? Aliás, em relação também ao antivírus, eu tenho uma dica daqui a pouquinho. Bom, então ele faz isso. Esse programa Advanced Care, aí, Advanced System Care também, pelo visto, desempenha todas as funções que o CCleaner desempenharia, que são todas essas funções de limpeza que ele menciona, né, limpeza do registro, reparação do registro, limpeza da privacidade, remoção de arquivos temporários, otimização do sistema. Ele também imuniza contra os spywares, quer dizer, aí já seria outra vez função daqueles anti-spywares, e ele desfragmenta o disco, ou seja, ele também tem a função do programa desfragmentador. A desfragmentação de disco é uma coisa bastante salutar, vamos dizer assim, é bastante saudável você fazer aí, de vez em quando, no seu computador, proceder à desfragmentação de disco, para, como o nome já diz, desfragmentar os arquivos que ficam espalhados em pedacinhos ao longo do seu HD. Porque assim, quando você vai gravar um arquivo no HD, no disco rígido, quer dizer, o computador vai fazer isso, ele começa a gravar lá num espaço que está vazio, que está liberado, né, para gravação, mas se o arquivo não couber todo ali, o que ele faz? Ele grava até um pedaço onde couber, naquele espaço, e o restante ele grava num outro buraco, num outro espaço vazio que ele encontrar. Isso faz com que a leitura posterior desses arquivos fique comprometida com relação ao tempo, porque os arquivos eles não estão num espaço contínuo no HD, obrigando, né, toda vez que a leitura for feita desses arquivos, a própria agulhinha de leitura e gravação do HD ficar pulando de ponto para ponto para ler o arquivo inteiro. E o desfragmentador acaba com essa fragmentação, ele vai juntando esses pedacinhos, todos eles para determinados arquivos, em regiões contínuas do HD. Isso melhora a performance e prolonga o tempo de vida do HD.
Agora, você sabe que um dos computadores que eu uso nas minhas viagens, justamente para não carregar muito peso, é um netbook que não tem HD, mas tem uma espécie de pseudo HD em flash memory.
Flash memory.
Aí, outro dia, seguindo um hábito que eu sigo com todos os outros computadores, eu desfragmentei. Desfragmentou, só que não mudou nada.
Ah, é, porque a rapidez de acesso lá é tão grande, né?
É tão grande que não mudou absolutamente. Que não tem a inércia mecânica da cabeça de gravação indo para um lado ou para outro, né? Tudo leitura eletrônica.
Para nós pobres mortais não vai fazer a menor diferença, a diferença de nanosegundos, talvez, que daria, né? No caso da flash memory. Bom, então, de qualquer forma, está aí dada a dica.
O nome do software que o Walton indicou?
Advanced System Care, ou seja, Advance, A-D-V-A-N-C-E, System, é com Y, né, a palavra System, e Care, é
Care. Cuidado, Care. Agora, cuidado com uma coisa, eu não entrei na internet para checar. Pode ser que nesse Advance tenha um D no fim. Pode ser que o Baltão tenha esquecido
um D. De qualquer forma, acredito que como ele não deu aqui o endereço,
Só entrar no Google.
Entra,
né,
no Google, escreve Advanced System Care, e aí provavelmente ele vai achar os lugares a partir dos quais esse sistema ou esse software pode ser baixado. Eu particularmente gostei da brincadeira. Eu vou dar uma checada aí, vou ver a eficiência. Diz ele, inclusive, que é tão bom que, apesar da versão gratuita funcionar perfeitamente, ele diz que vale a pena a versão paga. Normalmente as versões pagas, o que elas têm são alguns itens a mais, né? Alguns Features, como é que faz? Me veio a palavra feature.
É features.
Tem alguns recursos.
Recursos, isso.
Alguns recursos a mais do que as versões gratuitas. Né? Você pega, por exemplo, o próprio Adaware, ele também funciona desse jeito. Tem a versão gratuita,
sim,
free, e tem a versão paga. A versão paga faz algumas coisas a mais. Vai ver que a versão paga também serve o tal do cappuccino, né?
Certo.
Vai ver que é algo desse tipo. Tá aí, tá dada a dica. Agora, eu tinha falado sobre firewall. O que, que é o firewall, Pierluigi?
Na realidade, o firewall, o que, que é? Simplesmente faz o papel de porteiro de casa noturna. Ou seja, ele se coloca entre a conexão externa e o teu computador, a conexão à internet, né? E o teu computador ou conexão em rede. E simplesmente, ele, toda vez que ele suspeita que alguma coisa de equivocado esteja acontecendo no trânsito, ele bloqueia. E até faz perguntas. Então diz de repente, olha, o teu programa, por exemplo, Adaware, o teu Adaware está tentando acessar a internet. Deixa ou não deixa? Você fala, não, ele está tentando acessar para obter uma atualização, então deixa.
Sim.
E se você não quiser receber essa pergunta permanentemente, o que, que você faz? Tem um quadradinho que diz, olha, é para eu memorizar essa resposta? Você diz sim. Daí para frente, toda vez que o Adaware ou o programa autorizado tenta acessar a internet, vai acontecer.
Toda vez que aquele evento identicamente acontecer, ele não vai te perguntar mais, ele já vai permitir. Mais.
Ele vai tocar em frente.
Agora, o firewall, além disso, Pierluigi, ele também controla outro tipo de tráfego. Não só o tráfego com a internet, mas o tráfego interno do computador.
Sim. Por exemplo, ele chega para você e fala, olha, o leitor de flash ou alguma coisa desse tipo, está numa versão nova que eu não conheço, porque você acabou de atualizar. Deixa ele funcionar assim mesmo, aí você fala, deixa. Eu atualizei isso.
Ou então, por exemplo, quando você vai instalar um programa, e aí o programa de setup, né, aquele programa instalador de configuração daquilo que você está querendo instalar, ele é normal ele fazer algumas alterações no registro do computador, né, no registro do Windows. Então, se algum programa tentar fazer essas alterações, ele também para, bloqueia e fala, olha, o programa fulano de tal está tentando atualizar o registro na chave tal, tal, tal. Permito ou não? Aí você diz que sim, né? Claro, se é você que disparou o comando para que o programa seja instalado, então é óbvio que aquele programa vai ter que fazer alguma coisa no ato da instalação. Agora, imagine, por exemplo, que você esteja um dia navegando na internet, num site aparentemente inocente, nada está acontecendo, você não disparou nenhum comando de instalação de software, você não está executando nenhum processo, pelo menos manualmente, você não mandou fazer nada. E aí na hora que você entra, por exemplo, numa página, aparece lá o seu firewall e dá o aviso que tem um programa desconhecido, executável, tentando rodar. E a procedência dele é exatamente a partir da página que você se encontra. Opa, desconfia, porque aí é bem provável que nessa página que você está visitando exista um código malicioso que se executou automaticamente e caso você deixe essa execução se processar, é muito provável que um cavalo de Troia, por exemplo, seja instalado no seu computador. Então aí o firewall fez o papel dele. Por isso que o firewall...
Tem o firewall do Windows, né?
Tem o firewall do Windows. Mas você sabe que eu andei experimentando outro dia o Komodo. O Komodo é um excelente firewall. Ele avisa tudo. Ele até enche um pouco a paciência do usuário do computador, porque qualquer coisa ele avisa.
É um porteiro demasiadamente eficiente.
Eficiente, né? Muito zeloso, vamos dizer assim. Mas tem outras alternativas. Tem aquele já antigo Zone Alarm.
Sim.
Tem o Komodo, Zone Alarm, ou você pode simplesmente depender... Qual?
Um obsoleto que não existe mais, mas eu uso até hoje, que acho fantástico, o Cygate.
Ah, o Cygate. O problema é que a gente nem pode dar essa dica, porque tem a impressão que até complicado do nosso ouvinte, que não tem o Cygate, ou uma versão antiga, achar na internet.
Não, mas em alguns sites de download...
Eles mantêm cópias ainda.
Mantém cópias do Cygate. E o Cygate, para mim, tem uma utilidade paralela, uma utilidade adicional. E se ele está sempre ativo lá, está tomando conta do meu computador, é o porteiro. Mas se eu clico no ícone dele para abrir a janela, ele mostra um gráfico onde aparece os bytes que estão saindo e os bytes que estão entrando. Então ele serve também como medidor da velocidade de conexão à internet naquele momento que eu estou utilizando. É um medidor gráfico, fantástico. E em vermelho aparece quando alguém tenta entrar impropriamente, né?
Agora, o legal é isso, quer dizer, a gente está falando dos anti-spywares, do firewall, né, que são dois softwares de segurança importantes que você deve ter no seu computador, mas acima de tudo, é claro, o primeiríssimo que você tem que ter sempre instalado no seu computador é o antivírus.
O antivírus é fundamental. Mas aqui eu vou dar um conselho. Agora, diga. Cuidado. Você tem o antivírus instalado no teu computador, primeira coisa, atualize frequentemente a lista de bandidos.
É sobre isso que eu queria falar já.
Agora, tem mais uma outra coisa, um outro conselho que eu dou. Se por acaso você não está conectado à internet, você está trabalhando e sabe que naquele momento não tem chance, você não colocou nenhum CD, nenhum disquete, você não está conectado à internet, desative a parte do antivírus que faz uma espécie de sentinela local, porque senão o computador fica muito lento.
Fica lento.
Fique mais...
Agora, exatamente sobre isso que eu queria falar, talvez não dê tempo de eu comentar tudo e como obter, mas você próprio trouxe aqui para o programa, eu acabei utilizando com bastante eficácia e a gente passou para os ouvintes, muitos ouvintes adoraram a ideia e estão usando, aquela vacina do Panda, né, que é a USB vaccine do Panda, da Panda Antivírus, que é uma das companhias aí mais conceituadas, uma das software houses, né, mais conceituadas de produção de programas de segurança, como antivírus, tem o Panda Antivírus e tudo mais. E outro dia, exatamente, para pegar de novo essa vacina, para instalar num dos computadores aí que na última semana eu andei mexendo, até porque eu estava com medo de que o pendrive tivesse infectado, eu falei, não, deixa eu instalar a vacina antes de espetar qualquer pendrive aqui. Eu descobri no site da Panda uma dica fantástica. Então você faz o seguinte, segura aí, nós vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta e eu dou para vocês essa dica que eu descobri sobre o Panda, tá bom? Até já.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
É claro que mandar uma mensagem a alguém, nessa era digital, escrevendo de próprio punho, é algo muito considerado.
É uma coisa muito chique, e a coisa fica ainda mais simples se um dos tipos de fontes em seu computador tiver sua letra.
Para isso, basta você entrar num site chamado Font Capture e lá seguir as instruções apresentadas.
Depois de completar tudo, lembre-se que esse serviço é pago. Depois de você conseguir montar as fontes com a sua própria letra, você vai pagar algo em torno de $15, mas eu acho que realmente vale a pena.
Para ter acesso a esse site e criar a sua fonte de uso pessoal com a sua própria letra, entre em www.intermatica.org e procure por lá o infodrop de número 1018-1018.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Uma ótima forma de se aprender um idioma. Leia histórias verdadeiras e fatos sobre a vida, a natureza e o universo em textos bilíngues, inglês e português, lado a lado.
Exercite seu inglês ou português. Para isso, visite o site Histórias Verdadeiras, True Stories, recomendado por nosso ouvinte Reinaldo Menezes.
Ele fica em www.stories.org.br.
Ou então pode ser acessado entrando em www.intermatica.org e procurando o Infodrops número 412.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse programa Plug Eldorado, o de número 315, né, como já dissemos no início aqui do programa. Lembrando mais uma vez que se você tem dúvidas, dicas, enfim, quer contribuir de alguma forma aqui com o programa, você pode se comunicar com a gente através do e-mail. E o nosso endereço é o plug, ou melhor, o info, já está falando o nome do programa, estou fazendo confusão. É o info@redeeldorado.com.br.
Vou repetir.
info@redeeldorado.com.br. E aí sim, Plug Eldorado é o nome que você tem que deixar no campo assunto para a gente saber que o seu e-mail não é um spam, tá bom? Pois é, eu estava no finzinho do outro bloco.
Comentando a respeito daquela vacina panda.
Da vacina panda,
bom,
pois
você encontrou outra coisa. Deixa eu repetir um pouco a vacina panda, porque é uma campanha que eu estou fazendo, porque eu fui uma das maiores vítimas do vírus de pendrive. Por quê? Eu faço 1000 palestras, vou em 1000 escolas e entidades, faculdades diferentes, tenho a minha apresentação em pendrive, coloco no computador, o pendrive volta com vírus. Então a panda inventou uma vacina, que aliás, o setup dessa vacina eu coloquei no meu pendrive e tento espalhar pelo mundo inteiro, passo para todo mundo, tá certo? Por favor, vacine seus computadores, com isso você vacina o computador, e o computador, por sua vez, vacina qualquer pendrive que for colocado nele, de maneira, pelo menos, aquele maldito vírus que fica numa espécie de autoruns, ele acaba não pegando. Agora, o que você descobriu na panda?
Pois é, eu instalei essa vacina e vi que tinha um botãozinho lá, porque na hora que você roda a vacina para vacinar o computador, né, porque depois que o computador está vacinado, aí qualquer pendrive que você coloca lá, ele automaticamente, se você deixar essa opção aberta, né, essa opção ativada, qualquer pendrive que você coloca no computador, ele vacina automaticamente o pendrive, tá? Uhum. Então o computador fica vacinado e aquele computador, além de ficar livre de ataques de pendrives infectados, ele aproveita e vacina o próprio pendrive também. Pois bem, no programinha de vacina que fica ali instalado no computador, tem um botãozinho que eu fiquei curioso outro dia, é um tal de Panda Cloud.
É Panda nas nuvens.
Panda nas nuvens. Panda Cloud, né? Falei, pô, o que será isso? Será que tem alguma coisa a ver com computação nas nuvens? Provavelmente sim. Eu cliquei no botãozinho e ele tinha, na realidade, era um botão de atalho para uma página do Panda Security, né? Que é o site da Panda Antivírus, sobre esse Panda Cloud. O que, que é o Panda Cloud, Perid? É um antivírus, só que é um antivírus que roda nas nuvens. Ou seja, é um antivírus, primeiro, eficientíssimo, porque todos os vírus e todas as pessoas que usam esse Panda Cloud, eles são remetidos de volta, os códigos, para as nuvens. Todos os que são achados são remetidos de volta para algum processamento que acontece, provavelmente, lá nos servidores da Panda. Esse processamento, essa barragem dos vírus é feita por esse processamento, então na realidade é um antivírus que funciona sempre online. Agora, a grande vantagem, você instala e esquece. Você não precisa se preocupar com atualizações, porque ele vai se atualizando sozinho. Você não precisa se preocupar com o decaimento da performance do seu computador, né? A degradação da performance do seu computador. Por quê? Porque esse software não está rodando na sua máquina. Ele está rodando nas nuvens. Na sua máquina tem apenas um programa cliente instalado que fica checando o tempo todo. Agora,
óbvio que esse é um antivírus fantástico, porém é um antivírus para quem está com a conexão à internet ativa.
E
obviamente.
Atenção, eu instalei, mas não tirei o meu velho Avast. Eu deixei o Avast lá por via das dúvidas, né? Porque é claro que é um conceito novo de antivírus. E ele é gratuito, viu? É gratuito. Esse Panda Cloud também é.
Agora, sabe o que
então,
eu
por ser um
agora
conceito novo, só para fechar o raciocínio, eu fiquei meio ressabiado. Falei, bom, vai, não vou tirar aí o velho, conhecido e eficiente já, Avast, que na sua versão 5 está muito bom, né? Você já instalou, já atualizou?
Instalei.
Enfim, uma voz feminina. Outro dia eu levei um susto. A primeira vez que eu instalei, que eu fiz o upgrade para a versão 5, veio um susto. De repente uma voz, eu estava sozinho no quarto à noite, mexendo ali no computador. De repente, as atualizações de vírus foram efetuadas. Eu falei, meu Deus, quem entrou no quarto agora e começou a falar? Uma voz feminina e tal. Então ele tem comandos de voz, é, avisos.
No outro quarto até a mulher escutou isso, né?
Pois é, rapaz. Não, mas ela estava dormindo nessa hora. Eu estava ali só terminando umas coisas. Bom, de qualquer forma, eu deixei o Avast, claro. É. Deixei, porque eu sei que ele estava lá já funcionando há bastante tempo e de forma bastante eficiente. E então, falei, vamos testar também o Panda Cloud. Bom, por enquanto não notei nenhuma diferença, né? Porque nenhuma tentativa de invasão aconteceu, mas... Quando acontecer, fatalmente acontece, vamos ver como é que
ele se comporta.
Como é que ele vai se comportar.
Agora, eu esqueci uma coisa completamente e você me fez lembrar disso. Eu trabalhei durante algumas horas preparando uma coisa para os nossos ouvintes e se você não tivesse me lembrado, eu não teria falado.
Ia passar lotado.
Vocês entrem, por favor, em www.neuropedagogia.org. Vou repetir. Neuropedagogia, tudo junto, .org, de organização. É o site que eu montei a respeito dos meus livros, etc.
Aliás, você pode acessar esse site também fazendo o seguinte. No site Intermática, www.intermática.org, o Infodrop, o último que tem lá editado, aliás, estou até para colocar mais, que é o Infodrop número 1024, não precisa ficar preocupado em ficar procurando o Infodrop número 24, porque eu pus um link no alto da página, ali naquele menu, tá lá, Infodrop 1024. Você clica nele, ele já vai abrir o tal do Infodrop 1024. E lá tem uma dica sobre esse site Neuropedagogia, que remete a esse endereço que você acabou de comentar.
Agora, nesse site Neuropedagogia, assim que você entra, um dos botões a ser clicado é o botão Downloads. Clica no botão Downloads. Por enquanto lá só tem downloads, dois downloads que achei muito interessante. Um é o Life 32, sobre o qual vou falar em outra ocasião. O outro é o Panda Use SB Vaccine. Você pode fazer o download lá. E na hora que você entra, além de poder fazer o download, além de clicar lá em cima e fazer o download, eu coloquei uma sequência de instruções detalhadas de como instalar no teu computador, como configurar, o que fazer, o que não fazer. E lá pelas tantas, obviamente, vai aparecer num dos quadros aquele Clouds. Quer dizer, aquele...
Sim, o Cláudio,
aí
o Cláudio,
você depois, Panda Cláudio. Aí você siga a dica do Tarcísio também, né, agora. Por falar em intermática.org, uma outra coisa que existe no www.intermática.org, lá no alto, é o famoso link para o site do Moacir.
Uhum.
O Moacir é aquele nosso ouvinte que grava todos os nossos programas e deixa acessíveis. O Eduardo Petricelli Castinheira...
Deve ser japonês, né, com esse sobrenome todo.
Eduardo...
Né?
Não, o que me preocupa é que alguém que chama Castinheira com N com tio tem ascendência espanhola. Isso, e o Petricelli tem ascendência italiana.
Então, italiano é uma mistura, com espanhol aí, né?
Uma mistura explosiva, deve ser terrível esse
Bem Eduardo. Latina, né?
O Eduardo diz o seguinte, num programa passado, um ouvinte questionou vocês sobre a diferença de tempo de gravação dos programas que estão no site Intermática e no site do Moacir. Aí ele achou motivo. O Moacir, inteligentemente, insere no intervalo comercial do programa áudios referentes aos infodrops, narrados pelos próprios professores. Mais uma vez, viva o Moacir. Eu apoio, viva o Moacir, E ele Maravilha. Sugere o Tarcísio que, se possível, copie. Tarcísio, se você tiver tempo...
A gente pode fazer, por exemplo, os áudios dos infodrops também.
Sim.
Né? Não tem problema nenhum. É que, normalmente, no site de Intermática, a gente deixa disponível os textos dos infodrops, com os respectivos links.
É.
Então, aquele mesmo texto que é narrado em áudio e que está lá no site do Moacir... A gente deixa o texto na íntegra no site da Intermática. Então a gente achou que seria até uma redundância, ou quem sabe até um egocentrismo muito grande, só para que o ouvinte ouvisse nossa voz, né? Já que o texto está lá na íntegra, tá certo?
O Luiz Carlos Tarcísio diz o seguinte: estou com um problema no meu leitor de CD e DVD do meu computador. Ele está lendo muito bem mídias de DVD, porém não lê nenhuma de CD. É gozado porque normalmente acontece o contrário, né? Eu já entrei em painel de controle, acessei a reprodução automática, já fiz todas as configurações, ou seja, já estava tudo certo. Eu pensei que um leitor de DVD lia CD também em DVD.
Ou, na verdade, existem dois leitores, um de CD e outro de DVD, colocados ali junto? Não, não.
Não, não, não. Não. Na realidade, o padrão é esse. Você ter um leitor e gravador, eventualmente, de CD e DVD, e ele ser de CD e DVD, das duas coisas. Ou seja, se num aparelho de DVD, num leitor de DVD, você colocar um CD, né, comum, um CD daqueles que tem 700 megabytes, né, e não um DVD que tem 4.3, sei lá, giga, ele vai ler normalmente, ou pelo menos teoricamente ele deveria ler o CD normalmente. Agora veja, há muitas diferenças de fabricante para fabricante. Eu já notei isso. Por exemplo, no notebook da minha mulher, que eu até comentei, que é professora de português, né, professora Esther, eu vou trazê-la aqui, juro, um dia aqui para o programa. Eu notei que quando ele vem com um gravador de DVD. E eu notei que determinadas mídias de DVD, ele simplesmente não grava. Ele ignora a existência. Determinadas marcas, tá? E outras não. Outras ele grava normalmente. Então há, com certeza, algumas diferenças entre mídias que, por características particulares desses equipamentos, leitores e gravadores de CD, DVD, não são lidas. Por qual estranho motivo, eu não sei. Tá? Mas elas simplesmente não são lidas, não são reconhecidas. Você lembra uma história que tinha uns disquetes, na época do disquete, que a cor da capa do disquete, que teoricamente não tinha nada a ver, influenciava na leitura?
Sim, eu me lembro. A gente tinha um PC XT que era daltônico.
Daltônico, né?
Exatamente. Então, dependendo da cor do disquete, ele não lia. Da cor externa, da cor da capa, não do
disquete meio, em si.
Do meio magnético. Então, são coisas... Por exemplo, distâncias, não falo nem milimétricas, micrométricas, entre as bolhas que tem no CD, pode causar uma diferença de leitura. Por exemplo, tem leitores que têm... O fino raio laser não é suficientemente fino e ele acaba atingindo duas bolhas em vez de uma bolha e meia. Aí já dá problema.
Pois é. Agora, ele diz aqui, o Luiz Carlos, que ele não lê, né? O leitor de CD e DVD...
Lê o DVD, mas não lê o CD.
Ele lê o DVD, mas não lê o CD. Né? Agora, peraí. Ele também disse que entrou no painel de controle, acessou a reprodução automática e fez todas as configurações. Então, peraí, ele não está lendo o CD? Ou ele não está executando automaticamente o CD?
Ah...
É, porque ele disse que entrou aqui no painel de controle, acessou a área de reprodução automática. Bom, de qualquer forma, se for por um motivo ou por outro, faz o seguinte, tenta testar com outros CDs. Às vezes até um CD de áudio. Pega um CD de áudio normal, que teoricamente ele também tem que ler e reproduzir automaticamente, e tenta abrir um CD de áudio, ver se sai lá a musiquinha na caixinha, lá se abre o Windows Media Player ou coisa equivalente, e sai lá a musiquinha na caixinha. Tá? Um CD, não desses graváveis ou regraváveis, mas um CD prensado de fábrica, um CD original de áudio. E aí volta a escrever pra gente. Tenta vários CDs, viu, Luiz Carlos? De repente pode estar acontecendo aquele problema de uma determinada mídia de um determinado fabricante não estar sendo reconhecida pelo seu leitor, enquanto que outras mídias normalmente serão. Tá? Então faz isso e depois você manda um retorno aqui pra gente.
O João, que diz que não é bigato, como eu li outro dia num outro e-mail, é bigatão. Então nós diminuímos o João, ele era bigatão e não bigato. Ele faz duas perguntas. Uma, qual seria a intenção da Receita Federal do Brasil ao obrigar a instalação da máquina virtual Java para o programa 2010, esse que todo mundo acabou de enviar agora, no final do mês de abril? Essa é uma pergunta. E outra pergunta que podemos responder imediatamente é: quem é o Alexandre? Porque quando a gente se despede, fala até logo Tarcísio, até logo Pedro Luiz, e até logo Alexandre. E as pessoas querem saber quem é o Alexandre. Alexandre é simplesmente o cara que torna esse programa possível, porque fica do outro lado do aquário, tentando coordenar as coisas de maneira que a gravação do programa seja bem feita. Depois ele faz uma edição, porque obviamente no meio do programa surgem espirros, abobrinhas, coisas desse tipo. E ele tem um trabalho duplo e nós morremos de pena do Alexandre, porque além dele ter que aturar a gente uma hora por semana, é duas.
Porque depois ele repassa tudo.
Ou mais, né?
Ou mais. É duas, pelo menos, que ele tem que ficar ouvindo a gente. Agora, qual é a intenção da Receita Federal, Tarcísio?
Na realidade,
as pessoas estão começando a ficar meio paranoicas, né? Com essa coisa, por exemplo, o senhor quer CPF na nota, coisa assim, tem gente que fala, não.
Não me comprometa.
Não me comprometa.
É verdade. Bom, de qualquer forma, a ideia é a seguinte: a Receita Federal do Brasil, né? O site da Receita, enfim, ele eu acredito, e com certeza deve ser isso, não há nenhuma intenção, escusa, em obrigar o indivíduo a instalar o Java Virtual Machine, né, que é essa máquina virtual Java no seu computador, caso ela já não esteja instalada. Por exemplo, na minha máquina não houve nenhuma solicitação na hora que eu instalei o programa da Receita para fazer lá a declaração de ajuste. Não houve nenhuma solicitação de instalação da máquina virtual Java, por quê? Porque na minha máquina já tinha a máquina virtual Java instalada por outros motivos. Né? Porque eu volta e meia acesso programas em Java, na internet, eu entro na Sun Microsystems e faço a instalação atualizada
agora,
da máquina virtual
Java.
Bem,
deixa eu explicar uma coisa, que não há nenhuma má intenção, pelo contrário. A Sun Microsystems disponibiliza o Java gratuitamente. Então já começa aí, ninguém está ganhando nada com nada, para começar. Em segundo lugar, o que acontece é o seguinte. A Sun tem uma política de atualização extremamente inteligente. Qual que é? O Java, a última versão do Java, funciona com as últimas versões do sistema operacional que está instalado, mas também com as anteriores. Então, como a Receita Federal parte do princípio que tem gente que tem ainda, sei lá, Windows 3.11...
Não é só isso. Na realidade, não é só... E aí, é nesse ponto que eu ia chegar. Na realidade, o Java é o Virtual Machine, né, essa máquina virtual Java, há várias versões dela, mas para os vários sistemas operacionais. Não é só o Windows e não as várias versões do Windows. Tem Java Virtual Machine para Linux, tem Java Virtual Machine para plataforma Macintosh. Para todas as plataformas, o Java roda. Então, qual foi a intenção real da Receita Federal? Fazer um único programa em Java que rodasse, teoricamente, em qualquer plataforma, em qualquer máquina. Não dependesse só do Windows. Ah, não, mas se você tem um Mac OS, né, um sistema operacional do Macintosh, aí não vai rodar. Até um certo tempo atrás, havia essa restrição. Você tinha que baixar um executável diferente para cada plataforma. Para Linux nem tinha, no começo. Tinha para Windows, depois eles fizeram para Windows e para o Macintosh. E aí pensaram assim, em vez de compilar um programa diferente para cada plataforma, a gente compila um só, que roda em Java. E Java é uma linguagem universal, roda até em celular.
Sim.
A maioria desses programas em Java roda em celular. Então, o que você tem que ter na sua máquina? A máquina virtual, no seu computador, no seu sistema operacional. Você só tem que ter ali instalada a máquina virtual Java, que é aquela que vai interpretar o programa em Java que está chegando. Então, a intenção real da Receita Federal foi deixar o programa da Receita Federal, o programa de declaração de ajuste, compatível com qualquer máquina, com qualquer plataforma, com qualquer versão de sistema operacional, desde que nesse sistema operacional tenha ali a máquina virtual Java instalada. Agora, é claro, na hora que você vai instalar o programa em Java, tá? E ele detecta que não existe na sua máquina essa Java Virtual Machine instalada, aí ele detectando isso, ele solicita a instalação, né? Porque senão ele também não vai rodar se não tiver a sua máquina devidamente preparada. Então, basicamente, viu, João? Essa deve ser a intenção da Receita Federal, é compatibilizar o programa de declaração de ajuste com qualquer máquina. Por isso que só tem a versão em Java agora. O que mais que temos aí, Peruíde?
Nós temos uma pergunta do Marcos Fernandes de Carvalho, aliás, um assíduo ouvinte, um assíduo perguntador, e perguntas sempre bastante interessantes, porque atingem dúvidas muito genéricas que muitos ouvintes têm. A pergunta do Marcos dessa vez é a seguinte: ao enviarmos um e-mail, ele chega automaticamente na hora no destino ou pode demorar um pouco? Quanto? Depende do provedor?
A resposta é depende do provedor. Eu já notei isso.
Como chama aquele aparelho que fica distribuindo?
O roteador.
Roteador, isso, está me faltando a palavra. O roteador, ele funciona de uma maneira assim, muito veloz e muito burra. muito burra no seguinte sentido. Ele recebe um pacote de dados, e esse pacote de dados tem, obviamente, um cabeçalho que indica qual o destino final. Acontece que o roteador abre a primeira porta possível para o próximo roteador que esteja mais ou menos no caminho. Então existem e-mails, por exemplo, que dão a volta ao mundo. Você manda um e-mail de São Paulo para Guarulhos e ele passa pela Tailândia. Quer dizer, coisa...
É verdade. É porque o caminho mais curto na internet não é necessariamente o caminho... Não, o caminho mais rápido não é necessariamente muito o caminho mais curto, mais curto. É o caminho menos congestionado, né?
Exatamente.
Então ele roteia aí de acordo com o caminho mais acessível, vamos dizer assim. Mas realmente depende do provedor, tá? Eu já notei isso. Por exemplo, eu tenho dois provedores de acesso. Um deles é o Gmail, né, da Google. E o outro... É um outro ali, né? Que ele, também não interessa falar. De qualquer forma, eu já fiz a seguinte experiência. A partir de uma determinada máquina, de um determinado endereço, né, que também não era nenhum desses dois, o endereço da minha mulher... Nossa, hoje eu estou falando bastante dela, né? E eu mandei um e-mail para mim mesmo, a partir do endereço dela... E que é outro provedor, é um terceiro, não tem nada a ver com nem o Gmail, nem esse meu segundo alternativo aí.
Esse comercial, certo.
Tá? Eu mandei um e-mail a partir desse outro para mim, com cópia, né? Aliás, com um endereço replicado, os meus dois endereços. Aí, imediatamente, fui checar no Gmail, ele chegou, não digo na hora, mas ele levou talvez 30 segundos, um minuto para aparecer lá na caixa de entrada. Já nesse outro comercial, ele demorou mais de 15 minutos para aparecer. Tá? Então não chega na hora, não. Não é que nem IM, ou seja, aqueles Instant Messengers, né, que chega na hora, o recadinho tipo MSN ou qualquer outro programa de mensagens instantâneas. E-mail, ele funciona de acordo com o tráfego e de acordo com a disponibilidade de urgência, vamos dizer assim, do provedor. Tá? Então depende realmente do provedor e o tempo varia também.
Você sabe que no Gmail já me aconteceu de... Bom, em primeiro lugar, se eu estou no Gmail e outra pessoa está no Gmail, dá para falar inclusive numa espécie de MSN que tem no Gmail, que é aquele Google Talks.
Outro dia aqui com o Alexandre, eu estava checando meu Gmail e de repente o Alexandre falou... E aí, professor, beleza? Falei, quem é esse Alexandre que entrou aqui para bater papo comigo?
Beleza, grande dúvida. Quem é o Alexandre?
Quem era o Alexandre? Aí eu identifiquei e falei, ah, tudo bem, beleza.
Agora, na realidade, para mim já aconteceu o seguinte, que usando o Gmail e a outra pessoa lá do outro lado usando um outro provedor, me manda uma mensagem, eu respondo, ela manda a réplica, eu mando a tréplica, e vira quase que um diálogo online através de e-mail.
Sim.
Tamanha é a rapidez com a qual um e-mail consegue passar de um lado para o outro. Então é uma coisa assim...
Não, chega rápido, não há dúvida. Mas há provedores que provocam um delay, às vezes, de vários minutos, como já foi o que ocorreu aí no meu caso.
Agora, o Marcos Elias tem uma sugestão bastante interessante para quem tem Windows Vista ou Windows 7. Dica para gravar de rádios da web no computador.
Tá.
Diz, basta ativar a opção mixagem estéreo como entrada de gravação.
Sim.
Só que no Windows, como padrão, ela fica oculta.
Tá.
Então, se alguém quiser mais informações a respeito disso, é só entrar no www.explorando.viamap, com P de papa no fim, viamap.com/2008/11/stereo-mix-vista.
Tá. Então, repetindo tudo...
Deve ser um artigo que fala a respeito disso.
www.explorando.viamap.com/2008/11/stereo-mix-vista. Né? Tracinho vista. Esse final é estéreo, tracinho mix, tracinho vista.
Algumas placas de som, diz aqui o Marcos Elias, dificultam e outras não permitem. Mas, em geral, funciona melhor do que com outras gambiarras. E se o streaming for ouvível a partir de um player de mídia comum, com uma URL de streaming, em vez de acessar pelo navegador, tá? Há programas que gravam como o Mondego, que eu citei uma vez. Então, esse é o software.viamap.com/ Mondego.
O Audacity também faz isso, né?
Uhum.
O Audacity, aquele programinha que a gente já deu a dica aqui várias vezes, ele também, no próprio Audacity, ele tem um botãozinho que você controla qual é a entrada que você quer que seja ativada para a gravação. Se é via microfone, aí você clica naquele microfoninho e ele muda para entrada de linha, mixagem estéreo. E essa configuração ele já faz no próprio painel de controle do computador. Ele já muda no próprio painel de controle. Então ele tem um comando que já atua diretamente sobre o painel de controle do computador, sem a necessidade de você ficar procurando ou abrindo o painel. Tá? Funciona bem também, mas nem sempre. Às vezes, dependendo da placa de som, a coisa dá uma engasgada. Pierluigi, chegou a hora, né?
Chegou.
Chegou. Já infelizmente estamos, ou felizmente para alguns, né? Estamos
para a felicidade,
do Alexandre. Estamos no final desse programa. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que nos enviaram aí seus e-mails. Vários desses e-mails ficaram por ler ainda, mas sejam persistentes. Eles vão surgir, vão aparecer por aí, tá bom? E obrigado, obrigado porque vocês fizeram a pauta do programa, obrigado vocês ouvintes que ficaram nessa última uma hora plugados aqui no programa. Até logo a todos, até logo Pierluigi.
Até logo Tarcísio, até logo Alexandre e até a semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os pobres.